Parashat dessa semana, Parashat Kitavó. Parashat começa falando sobre a mitzvah de Bikurim, mitzvah das primícias, sobre a pessoa quando tinha um campo de uma das frutas que Israel foi abençoada, de uma das sete espécies, assim que ele via a primeira fruta começando a crescer, ele ia lá e amarrava um pinzinho vermelho em volta dela, para a hora que tiver tudo maduro e tudo pronto, ele saber qual foi a primeira fruta a nascer e a crescer na árvore. E essa ele tem que levar para o Beit HaMikdash, e lá ele daria ao Kohen, e lá ele fazia toda uma declaração falando e agradecendo a Hashem por ter nos tirado do Egito e nos levado à terra sagrada. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de Biur Maasrot. Toda pessoa tinha que tirar de cada uma das suas produções do campo dízimo, tirar uma parte para o Kohen, uma parte para o Levi, uma parte para si próprio, como em Yerushalayim, dependendo do ano, tem que tirar para dar para os pobres. E, eventualmente, ele não encontrou Kohen, não encontrou Levi, então ele foi acumulando e deixou em casa. Diz a Torá, depois de 3 anos, é obrigado entregar. Agora vai ter que achar um Kohen, vai ter que achar um Levi para poder entregar todos os maestros que estão dentro de casa. E aí também, essa pessoa levava, entregava uma série e fazia também toda uma declaração falando que ele cumpriu tudo direitinho como ele deveria ter feito. E ainda por cima, pedia um abraçar para Hashem, para abençoar Hashem, a terra de Israel, o povo de Israel. Em seguida, o Moshe Rabbeinu fala a ordem que nós vimos algumas semanas atrás. Então, eles chegassem em Israel, eles tinham que construir alguns altares e alguns monumentos de 12 pedras, lembrando as 12 tribos. E, em seguida, eles tinham que ir para o Monte Grizim, o Monte Eival. 6 tribos ficavam no Monte Grizim, 6 tribos sobre o Monte Eival. E no centro ficavam... no centro ficavam os sábios de Levi, da tribo de Levi, e eles iam fazer algumas declarações, virados para o Monte Grizim, fazendo declarações de abençoado, fulano de tal, e virando para o lado do Monte Eival, declarando que amaldiçoado é aquele que fizer determinados tipos de conduta. Em seguida, praticamente, até o final da Parashá, que é um chamado muito grande, o sexto, ele traz: se vocês guardarem as minhas mitzvot, se vocês seguirem o meu caminho, vai ter um monte de brachot, e a Torá traz todas as brachot. Em seguida, a Torá fala que se vocês não fizerem o que eu estou pedindo, e a Torá traz uma série de coisas e desgraças que vem vindo desde a destruição do templo, que nós presenciamos todas as coisas escritas na Parashá. Você lê com calma, você vai ver coisas que aconteceram na época da destruição do templo, na Inquisição, no Holocausto, está tudo escrito mais do que claro na nossa Parashá. Nós estamos nos aproximando, se Deus quiser, de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, passa um pouquinho. O Rambam fala sobre Ilchot Tshuva. O Rambam fala sobre as leis de Tshuva. E quando chega Rosh Hashanah, Deus pega a balança e coloca... Obrigado. Ele pega uma balança e coloca de cada lado, de um lado os méritos da pessoa, do outro lado os pecados da pessoa, e pesa. Se um lado está mais pesado, então é um bom sinal. E se o outro lado estiver mais pesado, não é um bom sinal. Claro, né? E ele continua dizendo que não só há um julgamento particular para cada pessoa, para cada indivíduo, mas também há um julgamento geral sobre os países, sobre o mundo de uma forma geral. Nós falamos até isso na própria Tfilá de Rosh Hashaná, daqui 2 semanas, se Deus quiser. Vela Medinot Boyeameri, sobre os países, o que vai ser dito, qual é para espada, qual é para paz, qual vai ter fome, qual vai ter fartura. Deus julga em Rosh Hashaná não só os indivíduos, mas também, de uma forma geral, os gerais, que é o país, que é o mundo. O Gaon de Vilna costumava dizer que a força que tem um público é muito maior do que a força que tem uma única pessoa. e não somente para o lado positivo, mas às vezes para o outro lado também. E se eventualmente um país todo for decretado sobre ele alguma coisa desagradável, mesmo as pessoas boas que estão nele também vão acabar sofrendo. E até, por exemplo, Lot, sobrinho de Abraão, se ele não tivesse os méritos de Abraão para fugir de Sodoma, ele ia morrer junto. Ninguém ia fazer diferença entre ele e os demais. E, portanto, nós começamos a pensar, chegando no Rosh Hashanah, cada um de nós quer ter um bom ano. Cada um de nós luta por isso. Cada um de nós agora aproveita a Elul para rezar mais, para pedir para Hashem, para fazer tshuva do que aconteceu, tomar novas boas resoluções. E aí você só fica pensando, eu estou me esforçando, me esforçando, me esforçando. Mas se meu país não merece, eu vou junto. Se o mundo não merece, eu vou junto. E aí, o que adianta todo o meu esforço? Mas na nossa paraxá nós encontramos a resposta para isso. Paraxá conta sobre os maasrot, a pessoa tem que tirar o dízimo, e quando chega depois de 3 anos, do ano seguinte, do 4º ano, ele tem que levar todos os maasrot, entregar para o Cohen, para o Levi, para os pobres. E ele declara lá que eu tirei todo o sagrado de casa, e eu dei para os Levim que você tinha que dar, e eu dei para os pobres, eu dei para todo mundo que você tinha que dar. Tudo conforme você ordenou, Deus, eu ouvi o que você me ordenou e eu fiz bonitinho. Assim para mim, neon kotsechami na chamayim, eleve o seu olhar lá de cima e abençoe o varechet amechayet Israel, e abençoe o seu povo, o povo de Israel, vet ha'adama asher natata lanu, e a terra que você deu para nós. Olha só que interessante. De jeito, tirou o dízimo da produção do campo dele. E agora ele vem e quer fazer um pedido para Deus. Olha, Deus, eu fiz uma mitzvah, eu quero algo em troca, eu quero uma recompensa boa. O que ele vai pedir? Deus abençoa o meu pomar. Não. O sujeito vai lá e fala para Deus, Deus, olha, eu cumpri uma pequena mitzvah no meu campo, eu quero que você abençoe esse. Ame Israel, o povo de Israel, vetada, mas na tata lá, e a terra que se deu para nós, ele pede para abençoar tudo. E aparentemente parece estranho. Peraí, você tem méritos para o seu campo. O que você está pedindo para todo mundo, para todos os campos? Mas aqui está o grande segredo. Nossos sábios falam justamente sobre isso. Veja só quantos bons argumentos tem uma pessoa que faz uma mitzvah. A pessoa, no momento que vai, se esforça, faz uma mitzvah, ele acha naquele momento que ele está fazendo bem para ele. Mas, na realidade, quando uma pessoa faz uma mitzvah, ele está fazendo bem para ele, para a família dele, para os amigos dele, para os... para a cidade dele, para o estado dele, para o país dele, para o mundo de uma forma geral. Cada mitzvah que a pessoa faz é tão forte que ele consegue trazer méritos para todo mundo. E por isso esse sujeito, no momento que ele estava dando os maasrot para os kohanim, levim, pobres, ele tinha o direito, naquele momento, de falar, Deus, eu fiz a minha pequena mitzvah, abençoa todo o povo de Israel e toda a terra. Ele tinha força para isso. E nós também temos essa força. E nós, mesmo em Elul, nos esforçamos para melhorar cada um em alguma coisa. Se a pessoa se preocupa em melhorar em uma mitzvah específica, ele se dedica, ele decide que a partir de agora ele vai cada vez melhorar mais naquela mitzvah. Ele não está apenas trazendo uma bênção para ele, mas ele está trazendo uma bênção para o mundo inteiro. E quem sabe se não é por causa dessa pessoa que o país inteiro vai ser julgado para o bem. Porque essa pessoa fez uma mitzvah a mais, essa mitzvah a mais, aqui para mim não, quando você chama na chamai, Deus eleva os seus olhos lá no céu e abençoa o povo inteiro e a terra inteira. Mas tem uma outra coisa muito curiosa também que o Midrash fala. O Midrash conta que o sujeito às vezes tem algum negócio com o reinado. E ele, às vezes, investe muito para poder, finalmente, ter um encontro com o rei. E quando ele chega até a frente do rei, pode ser que o pedido dele vai ser aceito, e pode ser que o pedido dele não vai ser aceito. Mas diz o Midrash, com Deus não é assim. A pessoa desce no seu campo e ele vê que tem lá uma uva, ele vê que tem lá um figo, ele vê que tem uma romã, e ele pega e põe na cestinha e leva para Jerusalém, entra dentro do Beit HaMikdash e naquele momento ele pede para Deus piedade por ele mesmo, pelo povo de Israel, pela terra de Israel. Como está escrito nesse pasuk, Deus eleve seus olhos, veja, atenda aos pedidos e abençoe toda a terra, todo o povo de Israel. E não só isso, diz o Midrash. Ela chaya omer, a pessoa falava, em Isaznika, na Tseteateba, Kachati, Hayom Hazé. A pessoa virava para Deus, dentro do Beit HaMikdash, com a cestinha de bicurim nas mãos, e falava, Deus, eu não vou sair daqui enquanto você não fizer o pedido que estou te fazendo hoje. E naquele momento, saía uma voz celestial e falava para a pessoa, que você tem o mérito de estar aqui ano que vem, trazendo o bicurim de novo. Quem não quer chegar em Rosh Hashanah e ser aceito, que Deus aceite nossas preces? Será que alguém vai ter a coragem de chegar em Rosh Hashanah na sinagoga e virar para Deus e falar, Deus, eu não saio daqui enquanto você não aceitar, enquanto você não me der os méritos, enquanto você não preencher os meus desejos, as minhas vontades, os meus pedidos? Será que alguém tem coragem de fazer uma coisa dessas em pleno Rosh Hashanah? Mas, com certeza, todos nós queremos o outro lado. A resposta de Hashem falando para nós que ano que vem você esteja aqui na sinagoga rezando em Rosh Hashanah. Quem não quer que brachá maior do que essa? E mais ainda, nós pequenininhos dentro de uma sinagoga, dentre as milhares de sinagogas que tem no mundo, pedir para Hashem, Deus, não abençoa só a mim, abençoe a toda a comunidade, a todo o povo de Israel, a toda a terra de Israel. Qual o mérito que a pessoa tinha para chegar dentro do Beit HaMikdash e pedir dessa forma, forma que nós não temos coragem de fazer em Rosh Hashanah? E a resposta é simples e muito forte. A mitzvah de Bikurim, nossos sábios nos ensinam que o princípio todo dela é a karaka tov, gratidão. O sujeito plantou, levou um tempão até que as árvores pegaram e até que deu finalmente um fruto. E finalmente deu um fruto, ele pega o fruto. O queridinho é o primeiro. Aquele amor todo que ele tem por todo o trabalho que ele teve, uma fruta já saiu na árvore, ele pega, arranca e leva para o Beit HaMikdash e fala, Deus, aqui está a fruta mais querida para mim, fruto do meu suor, é sua. Eu quero te agradecer por tudo que você me fez até agora. Pela terra que você me deu, pelo campo que você me deu, pelo trabalho que deu certo, pela árvore que cresceu, pela fruta que nasceu. Isso é um dos mais altos níveis de gratidão que uma pessoa pode ter. Ele pegar o melhor que ele tem e entregar para Hashem como um agradecimento. E com essa força, graças a isso, a pessoa tinha força de chegar dentro do Beit HaMikdash e falar para Deus, Deus, em troca dessa gratidão minha, tão sincera, eu quero que você me abençoe e abençoe todo o povo de Israel. Se nós pararmos para pensar também agora em Chodesh Elul, não somente parar para pensar e fazer algum ato a mais para Hashem, que isso já traz brachá, como nós falamos agora há pouco, mas se nós pararmos para pensar todos os bens que Hashem faz conosco, se nós pararmos para meditar e agradecer a Hashem por tudo que Ele nos faz, e chegar em nossa sanada quando nós declaramos o reinado de Hashem, e declarar perante Hashem o reinado de uma forma sincera, e declarar perante Hashem como nós somos gratos pelo ano tão bem sucedido que nós tivemos, com certeza, com essa força nós podemos pedir para Hashem, Deus, eu não saio daqui enquanto você não me promete que você vai abençoar todo o nosso povo, não somente a mim. E com certeza, nesse momento, nós vamos poder ouvir lá em cima, Hashem declarando que você tem o mérito de estar aqui de novo no ano que vem, com saúde, com sustento e com alegria.
Thank you.